Bom dia, obrigado pela presença.
Eu que agradeço, Roberto, a todos os ouvintes da CBN. Estamos à disposição, uma honra estar aqui novamente.
O AB encaminhou, se não me falha a memória, foi em agosto, encaminhou ao Conselho Federal a posição a favor de eleições diretas na OAB e repúdio ao inquérito das fake news. Como é que está essa situação, doutor?
Bom, primeiro, assim, quando nós atuamos na presidência aqui da OAB Subseção de Cascavel, junto com a OAB Paraná, houve um grande debate. A OAB Cascavel, na sua independência, na sua autonomia, no seu ativismo institucional, entende que hoje nós somos mais de 1.400.000 advogados inscritos na OAB e atuando no Brasil. Nós somos o país que mais tem advogados per capita do mundo. E o que acontece? O grande problema é que poucos líderes, conselheiros federais, presidentes das OABs estaduais, votam no presidente da subseção. Então isso é um retrocesso, e desde que nós assumimos, sempre foi pauta da OAB Cascavel e também da OAB Paraná, que houvesse uma revisão democrática do sistema OAB. Não há como as entidades, não há como uma entidade que defende as liberdades e a democracia ter ainda um sistema de eleição indireta. Então nós sempre defendemos as eleições diretas. A OAB Paraná, através do Dr. Luiz Fernando Pereira Casagrande, através do Dr. Ítalo Tanaka Júnior, fizeram um parecer, foi aprovado pelos então conselheiros estaduais, foi para o Conselho Federal, já na gestão passada, e lá parou. Lá engavetaram, não tiveram a coragem e a sensibilidade de perceber a necessidade de nós revisarmos o nosso sistema, até por uma questão de legitimidade. Então, esse novo pleito, lembrando que em abril nós estivemos pessoalmente com o presidente do Conselho Nacional, Conselho Federal da OAB, o Dr. Alex Galho, presidente da Subseção de Cascavel, com uma comitiva de lideranças e advogados, estivemos lá e entregamos em mãos um pedido para que ele pautasse esse tema para haver revisão. Infelizmente, o Conselho Federal, assim como alguns órgãos e algumas autoridades, parece viver num mundo de Nárnia. Parece virar as costas à advocacia e não querer receber e acolher um pleito que é de todas as bases de toda a advocacia. Então, nós efetivamente apoiamos aqui a OAB Cascavel, apoiamos esse pleito da OAB Paraná, que é um pleito de todas as subseções, 49 subseções do Paraná. E o outro assunto que você trouxe, ele é muito sério. Desde 2019... foi então aberto esse inquérito, chamado inquérito fake news. Primeiro, deixar bem claro que o sistema OAB age de forma, aqui em Cascavel e também no Paraná, de forma imparcial, de forma independente, sempre defendendo as liberdades, liberdade de imprensa, liberdade de manifestação de pensamento, de forma apartidária, aqui em nível da OAB de Cascavel e da OAB Paraná. Somos contra o uso político-partidário do Conselho Federal. Sempre criticamos isso na gestão passada e não podemos admitir que as entidades, e muito menos o sistema de justiça, tenha, muito menos a Suprema Corte, viés político-partidário. Dentro desse princípio e dentro das prerrogativas institucionais da OAB de defesa das liberdades e da democracia, este inquérito está instaurado e sendo utilizado, para diversas finalidades punitivas, investigativas, que de uma forma que nós entendemos ser inconstitucional, ilegal, insustentável. Desde um artigo publicado na Gazeta do Povo em 2019 pelo então presidente Dr. Cássio Teles, apontava o inquérito do fim do mundo, instaurado por um ministro e não pela Procuradoria do Ministério Público Federal. Muito menos pelos órgãos de segurança da Delegacia da Polícia Federal, que tem essas prerrogativas. Concentrado no ministro. Ele acusa, ele produz as provas, faz buscas e apreensões, bloqueio e indisponibilidade de bens, conduções para oitivas. Ele determina as perícias e ele julga. Ao nosso entendimento, isso não é adequado constitucionalmente. Sempre houve uma posição contrária. Na conferência dos advogados que teve aqui em Cascavel, esse tema foi amplamente debatido. Houve uma pesquisa onde grande parte da advocacia não concorda com isso. Inclusive, muitos entendem na OAB Cascavel que isso configura o vedado tribunal de exceção. O que é um tribunal de exceção? É um tribunal que não respeita o devido processo legal, não respeita a ampla defesa, não respeita a motivação dos julgamentos, a razoabilidade, a proporcionalidade e, principalmente, uma adequada decisão e justa. Então, estas questões que estão num debate, não só aqui em nível de OAB Cascavel, OAB Paraná, mas também em nível nacional, sabemos que a grande parte da advocacia está indignada ao lado da população, querendo que isto mude. Veja bem, nós estamos há 5 anos com esses inquéritos sendo abertos e utilizados para bloquear perfis, para tomar várias medidas que, de certa forma, quem realmente pratica, veja bem, nós precisamos deixar claro isso, quem pratica uma conduta ilegal, produzindo notícia falsa, né, inadequada, tem que responder. Mas já existe a legislação, quem ofende uma autoridade tem os mecanismos para responder. Agora, você manter um inquérito durante tanto tempo, sem um fato determinado, que passa a abranger diversas situações, né, como um instrumento de, muitas vezes até de ameaça, né, de criação de um clima na sociedade ruim. Nós perguntamos, as eleições terminaram, as disputas terminaram, e essa temperatura alta está fazendo bem ao país? É claro que não. É preciso pacificar. A Suprema Corte, ela precisa entender, e os seus ministros, que o sistema de justiça não pode perder a sua imparcialidade. A Suprema Corte, os seus ministros, precisam entender que, por mais que tenha havido um conflito também inadequado entre os poderes, será que se justifica essa dose amarga de excessos? Nós, da OAB, entendemos que não. Porque o grande problema é que quando você passa a se acostumar com o excesso e com determinados desvios ou abusos, isso se enraiza. E nós, enquanto defensores das liberdades da democracia, representando a advocacia, não concordamos com isso de nenhum lado, seja do lado A e nem do lado B. A OAB tem que ficar sempre defendendo essa luz da democracia verdadeira. E por isso é que há essa crítica. Então, a OAB Cascavel debateu muito isso. Em 2021, 2022, salvo engano, foi encaminhado um pedido para que nós debatamos, implantemos um diálogo em nível nacional, junto ao parlamento, que tem um papel fundamental no controle desses excessos. Para quê? Para que a gente revise o sistema de nomeação de ministros. Nós já percebemos que esse sistema, onde o ministro passa por 2, 3 partidos políticos e depois é aprovado lá no Senado, ele precisa de revisão. Porque ficou claro. Infelizmente, depois, na hora de decisões importantes, às vezes a imparcialidade, a legalidade, a constitucionalidade, ela pode ser deixada de lado. E isso não é bom para a credibilidade do sistema de justiça. Então esse debate é um debate republicano, necessário, e nós temos que convidar a Suprema Corte a parar de criar confusão, a parar de achar que tem que ser a protagonista de todas as pautas, ou tem que executar ou editar normas, mudar normas através do Poder Judiciário. Existe o Poder Legislativo, existe o Poder Executivo para isso.
Agora, o senhor vê horizonte para essa mudança a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, ou é difícil mudar esse
sistema? Nós não podemos perder a esperança.
O trabalho
é eu acho que nós temos que manter. É lento, concordo, mas vai chegar uma hora que isso tem que acontecer. Uhum. É, eu entendo que a Suprema Corte ela tinha um papel de pacificar o país. E não, primeiro, a Suprema Corte não pode ter lado. Ela não pode, daqui um pouco, falar: ah, eu sou contra a extrema esquerda, extrema direita, centro. Não pode. A Suprema Corte tem que ter a Constituição Federal como seu norte. Ela não pode manejar os valores e princípios constitucionais por conveniência. Então há uma crítica severa quanto a esse inquérito, que já não deveria estar concentrado. Aliás, eles usam um artigo do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Uhum. Então estão suprimindo, ao meu ver, instâncias, estão violando o devido processo legal. A Procuradoria-Geral da República está sendo mitigada, está sendo reduzida a sua competência. Então, assim, nós precisamos sim de um amplo debate a respeito de que poder, de que Suprema Corte nós queremos. É direito do cidadão fazer esse debate. E de forma apartidária, sem paixões políticas. Esse sistema de competências concentradas nos ministros da Suprema Corte merece uma reavaliação. E a OAB Cascavel, de forma muito cuidadosa, né, republicana, ela vem mantendo esse debate. Por quê? Porque nós precisamos e temos o dever de colocar na mesa aquilo que é o anseio da sociedade.
A OAB Paraná segue na mesma linha.
A OAB Paraná está contra esse inquérito
de fake news. Em outros estados,
eu acho que há esse anseio na maioria dos estados, né? Mas efetivamente a OAB Cascavel e a OAB Paraná são diferenciadas nesse aspecto. Nós realmente, tanto em serviços, estrutura, atendimento da advocacia, em todas as suas faixas, iniciante ao mais experiente, a mulher advogada, realmente a OAB Cascavel, a OAB Paraná possui várias ações. E no seu ativismo institucional, no seu protagonismo de defesa das liberdades, nós somos exemplo para o país.
Agora, tem várias perguntas aqui, e é bom sempre a gente colocar os ouvintes. Os ouvintes também fazem parte da entrevista, doutor, perguntando, por exemplo, o Haroldo. Não sei se faz parte do tema, mas gostaria que o doutor, inclusive foi presidente da OAB, doutor Jurandir Parzianello, com ampla experiência jurídica. O Haroldo está perguntando aqui, essa questão do Elon Musk com a decisão aqui, isso sobre liberdade de expressão, não foi certa a decisão tomada pelo nosso país? Não quis mandar aqui dentro? Entendeu, doutor, a dúvida dele aqui?
Olha, o grande debate aí é o seguinte, você precisa separar a pessoa jurídica da empresa, né, da pessoa física. Cada um tem suas manifestações pessoais. Eu posso ir nas redes sociais agora e falar: olha, Roberto, cada um é livre para falar bem, para ofender, e pode também decidir caluniar, difamar alguém, mas tem as consequências. Uhum. Então, quando você pratica uma decisão de banimento de uma empresa, né, de uma plataforma como essa, de nível mundial, dentro desse contexto, eu particularmente acho que é uma medida muito perigosa.
Estamos falando da plataforma X.
Da plataforma X. Você está violando os direitos de todos os seus usuários, de todos, vamos dizer assim, de uma série de pessoas. E você, aí é que está. O grande debate é: se justifica nós, vamos dizer assim, rompermos com a liberdade de expressão ou até a livre iniciativa neste caso? Realmente é uma situação que ela demonstra o quanto nós estamos num contexto belicoso. Eu acho que nós temos que ampliar um pouco a visão e perceber o seguinte: toda e qualquer pessoa que vier criticar vai ser punida? Toda e qualquer pessoa que vai vir trazer questionamentos, ela vai ser instaurada um processo contra ela? Agora vamos do outro lado. Eu posso praticar um nível de críticas e manifestações que também possam configurar um crime ou excesso e não responder? Também não. Então, uma questão que quem se excede e pratica uma calúnia, uma difamação contra uma autoridade, eu entendo que deva responder. Agora, nós temos um contexto que está contaminado.
O Mar não está dizendo aqui, doutor, para a gente aproveitar esse gancho, não pode virar terra de ninguém. Tem que ser responsabilizado e, às vezes, regulamentado e até proibido em algumas circunstâncias. Agora, o importante é saber qual é o limite de uma situação e outra.
É complexo esse tema. Agora veja bem, nós estamos... Vamos ampliar. Vamos observar em que contexto nós estamos. Entende? Em que contexto de decisões. O STF precisa restabelecer a sua humildade e perceber o seguinte. Ali atrás, ele teve uma posição contra... um presidente. Depois, e todo aquele contexto, deu sustentação em várias decisões, junto aos tribunais e aos juízes monocráticos, à chamada Operação Lava Jato. Depois, por um conflito com o então presidente, vem e libera aquele que eles tinham mantido e tirado das eleições. Fica um clima muito pesado. E passa, então, a manter esse clima de adversidade. O que que a população sente? Isso está certo? Nós podemos questionar isso. E depois disso, não para. Acabaram as eleições? Isso não para. Então, assim, eu particularmente não penso aqui em lado A ou lado B. O STF precisa fazer uma revisão da sua consciência, do seu papel institucional, que essa instabilidade, essa insegurança, ora eu atuo em favor ou contra X, ora eu atuo em favor ou contra Y. Nós precisamos, a Constituição ela tem a sua imparcialidade ao seu lado, nós precisamos de estabilidade.
O Rodrigo está dizendo aqui...
Só para você saber, a discussão não é presidente A ou B, não é partido A ou B. A discussão é estabilidade constitucional, que ela existe para pacificar o país. Então eu entendo o seguinte, que há momentos que o STF tem que ser duro. Eu reconheço, há momentos que a Suprema Corte precisou tomar medidas, e tem que tomar. Mas veja bem, ele precisa agora recolher-se e fazer uma grande revisão, porque a população, as pautas que estão sendo colocadas, elas... precisam muito serem debatidas, não foram nem debatidas no Congresso, ou tem leis no Congresso que foram aprovadas por nossos representantes que eles estão revisando, suspendendo. Entende? Então, você veja uma DPF, ação de descumprimento de preceito fundamental, em que nem que era da época da pandemia, que suspendeu todas as ações de desapropriações, o cumprimento de desapropriações de propriedade. E agora, todo e qualquer medida envolvendo desapropriação, tem que ir para uma comissão nacional. Pera aí, mas e o juiz que está aqui na comarca, que tem a competência de decidir esse conflito e o direito? Então, essa concentração de poder, e agora vamos sair do lado político, porque isso aqui não é... A discussão não é política, a discussão é institucional, constitucional. Tá? Uhum. Nós precisamos de um STF que pacifique, e não que seja inquisitor, punitivo ou belicoso. Isto, eu, ao meu ver, ao ver da instituição, por exemplo, esse inquérito, ele tem que já ser extinto e arquivado. Uhum. Não há mais clima. Tem que deixar o país rodar. Nós somos um país pacífico. Nós não podemos ter uma Suprema Corte que, caso alguém se manifeste contra alguma das suas decisões, daqui um pouco seja punido. Então, há uma dose amarga, que às vezes a gente reconhece que é necessário utilizar, mas veja bem, o país tem que rodar e nós efetivamente precisamos ter um amplo debate sobre as competências, sobre a nomeação de sistema de nomeação de ministros, sobre os limites das decisões monocráticas. O que é uma decisão monocrática? Uma decisão apenas de um juiz. Você veja agora, nós, depois das operações do Ministério Público Federal e da Delegacia da Polícia Federal, junto ao Poder Judiciário, em leis que foram criadas pelo Congresso, houve os acordos de leniência, uma confissão de dívida. Eu venho e falo, não, eu recebi dinheiro público indevido, eu confesso que eu vou devolver tantos bilhões. Isso consigo pagar, recebi tanto, aqui acerto. Advogados, Ministério Público, Poder Judiciário. Houveram as anulações e agora... Essas, entre aspas, confissões de dívidas, temos o ministro Toffoli flexibilizando e liberando. Mas espera aí, Cadê a Procuradoria-Geral da República? Cadê a Advocacia-Geral da União? Isso já não era um dinheiro público? Se era um dinheiro público e o princípio da indisponibilidade do erário não teria que ser aprovado pelo Congresso? Então, esse poder, esse superpoder que nós estamos dando, estão sendo utilizado por um ministro ou por uma turma, é o que nós queremos? Nós, enquanto entidade, temos a possibilidade e o direito de questionar.
O Rodrigo está dizendo aqui, doutor, parece árbitro de futebol ou VAR. Vai na base da interpretação. Tem que mudar as leis? As leis não são claras? A Constituição não é clara? Porque se interpreta e vai de acordo com o viés político, diz o ouvinte.
A gente não pode deixar de admitir que a Suprema Corte, como agora reconheceu publicamente o ministro Barroso, ela sempre teve assim um posicionamento político. Mas o posicionamento político, por exemplo, lá atrás houve aprovação contra o fator previdenciário que reduzia as aposentadorias. Aí, por uma análise econômica, o STF ia lá, peraí, mas se eu mantiver essa lei, vai quebrar as contas, vai ter um déficit, vai prejudicar o equilíbrio das contas públicas. Então ele tinha um viés político nesse campo, assim, de ter uma questão em favor dos governos. O grande problema é que nós não podemos ter uma Suprema Corte com viés político partidário ou ideológico. Essa é a questão, esse é o debate.
Tem muita gente dizendo o seguinte, deveria ser por concurso, né? Jamais uma indicação, o presidente que indica, né? Quando a gente fala sobre os ministros. O senhor defende critérios outros para a escolha? Isso ajudaria ou não?
Eu acho que nós temos que ter a coragem de abrir e ampliar esse debate. É um assunto que não tem uma fórmula assim exata, mas a primeira coisa que agora não estou falando enquanto OAB, que eu acho que eu sou favorável, é a questão de um mandato limitado desse cargo. Uhum. Porque você tem um mandato vitalício e daqui um pouco a sociedade percebe que o ministro nomeado, ele não possui um perfil, ou às vezes ele tem um comportamento antagonista que mais cria insegurança jurídica, que é um grande problema do nosso país e a gente tem que superar, do que segurança e pacificação social, que é a finalidade da Suprema Corte, né, no controle da constitucionalidade das decisões e dos atos e leis. Então eu acho que realmente a sociedade tem esse direito de debater. E tendo daqui um pouco um mandato, tendo algum outro sistema, eu acho que nós temos que ter, sim, alguma forma de controle, sim, por parte das autoridades. Aqui ninguém está falando em relação às pessoas, aqui nós estamos falando da instituição e das autoridades, do cargo, do papel e das suas competências. Eu acho que sim, vale esse debate, nós já propusemos, tivemos a coragem de propor, e a OAB Federal não avançou, né? Infelizmente se acovardou, e nós vamos manter esse debate assim como as eleições diretas até acontecer. Nós temos que, enquanto advogado, o papel de defender a comunidade. A advocacia, aliás, eu mando um abraço a todas as advogadas e advogados, são cuidadores das pessoas, das empresas, dos órgãos, todos os dias estão ali, acordo de manhã para receber as dificuldades, as dores. E a boa advocacia ética e técnica, ela pacifica o país, ela cura, ela restaura direitos, e o advogado e advogada não pode se furtar do seu dever de defender os direitos e liberdades condicionais. E eu parabenizo a todos os advogados e advogadas aqui da subseção de Cascavel pela sua independência e pela sua atuação de qualidade.